not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Bom dia, Mariana.
Bom dia, Rui. Como é que vais?
Vamos bem, obrigado. Hoje estamos melhor. O dia parece-me que vai ser um bom dia. Estou a aplicar muito aquela questão de ser tudo um dia de cada vez para aguentar esta
Boa.
maratona.
Esse é um ótimo lema.
É o mesmo, assim. E já estou aqui. Já estou aqui a pensar na minha recomendação, mas ao mesmo tempo a pensar que isto é uma eleição de cada vez. Porque isto há tantas eleições que isto uma pessoa tem que ir uma de cada vez, não é?
Verdade. E quando se fala em eleições, fala-se em quê, principalmente?
Estás a dá-las todas a nível de impressões. Vamos lá, Mariana.
A nível de pontos, né? Pontos
Pontos,
entre
sim.
ligações. Bem, neste podcast estamos a falar de abstenção, não é? Desse fantasma que se
Exatamente.
fala muito nas alturas de eleições. Felizmente temos a Fundação Francisco Manuel dos Santos
É
que
verdade.
nos presenteou com um novo estudo sobre quantas pessoas se abstêm em Portugal, sendo
Exatamente.
uma
Realmente.
estimativa, exato, um estudo do João Cancela, do José Santana Pereira e do João Bernardo Narciso,
Narciso.
foi publicado a 30 de novembro, portanto é bastante recente. E pronto, este estudo diz-nos exatamente de facto, a abstenção em Portugal é elevada, mas as estimativas de 42% da abstenção das últimas legislativas podem estar inflacionadas. Porquê? E é isso que queria discutir contigo. De facto, os cadernos eleitorais são atualizados, portanto, quem está registado para votar é um processo que cada vez mais é automático e, portanto, tem menos erro. Ainda assim, por cada 115 pessoas que estão registadas para votar, só existem 100 eleitores verdadeiros. O que quer dizer que há mais pessoas registadas para votar do que existem realmente. E este desfasamento entre o recenseamento eleitoral e a realidade pode inflacionar os números da abstenção, dando uma ideia de que é maior do que aquilo realmente é. E, portanto, também apesar da abstenção ser, obviamente, um reflexo da participação democrática, também temos que ler os números da abstenção também, e este estudo alerta para isso com um bocadinho de cautela, digamos assim. No entanto, eles apontam uma coisa muito interessante que é os eleitores estrangeiros, as pessoas que estão fora do país, não são estrangeiros, portugueses fora do país que estão emigrados e que têm dificuldades a votar. Tu sentes essas dificuldades a votar?
Olha, eu até posso já avançar aqui que nós vamos fazer aqui um apelo e um repto para juntarmos, porque vamos já começar pela solução. Uma das soluções que eles aplicam e que são rapidamente feitas para este problema é facilitar o recenseamento das pessoas que vivem no estrangeiro, porque o número, uma das coisas que acontece é que o número de abstenção vem muito do desvio dos grandes centros urbanos em relação à realidade. Isto é, há mais pessoas registadas para votar nos grandes centros urbanos do que efetivamente existem pessoas. O que quer dizer que um dos grandes problemas pode ser que as pessoas simplesmente imaginem, emigram, mas não mudam a sua área de recenseamento. E uma coisa que pode ser feita e que eu não sabia, mas que é, uma pessoa às vezes critica Portugal, porque Portugal, porque uma pessoa fica, Portugal, pá, não temos, isto é, infraestruturas digitais decentes, mas não sei se tu sabias, mas que se uma pessoa for ao Portugal, gov, ao Portugal é gov, e uma pessoa pode mudar rapidamente a sua morada, quer a nível de tudo online, desde que tenhas a chave móvel digital. Podes mudar tudo, podes pôr lá, vais lá. Escreves lá o teu. Acedes através da tua chave móvel digital, pões a tua nova morada, recebes uma carta em casa da tua nova morada, assina, isto é, depois vais receber um código na tua nova casa e tu tens que inserir esse código para confirmar que essa casa é a tua casa mesmo. E lá diz que até 60 dias antes das eleições, que efetivamente tu alteras a tu, o teu alteras a tua morada e passas a ser recenseado no posto consular mais próximo. E eu acho que isto é uma maneira rápida de isto é, já existe a infraestrutura. Eu acho que o grande problema aqui, e que eu acho que é um problema da administração pública em geral, é que publicita muito mal as coisas boas que tem. Portanto, vamos fazer um apelo. Temos um post parado também em relação a isso. Portanto, o Mão Visível vai se juntar aqui a Francisco Manuel dos Santos a tentar aumentar esses números de participação política. Mas, e em relação a isso, queria só também terminar este pontapé de saída, dizer que o estudo são feitos por cientistas sociais, portanto, eu diria com uma boa base numérica. Eu acho que o João Narciso também fez não sei se tu sabes, mas eu acho que foi ele que fez, mas isto existe, uma espécie de mapa das ruas que têm nomes de mulheres e de homens no Porto. No Porto, se não estou em erro. E é uma análise muito interessante, porque tu depois também isso vai para a newsletter, porque é uma análise para ver, cá está, através de ciência de dados. Eu tenho a ideia que ele é cientista de dados e que então ele no mapa põe a proporção, e claramente que a proporção de ruas com nomes de mulheres é muito diminuta comparativamente à proporção de homens. Mas isto é o poder da ciência de dados, muito interessante. Mas pronto, isto é para terminar o pontapé de saída, dizer que é um estudo bem feito e que efetivamente dá mais claridade a isto, porque. Honestamente, eu acho que isso é também uma coisa que eu gostava de discutir contigo neste podcast. É claramente, então, imagina, quais é que são as consequências da abstenção? Obviamente, porque. E porque é que as pessoas. Eu acho que é estas duas coisas. Que é consequências da abstenção? Porque é que as pessoas não votam? Achas, vamos primeiro, ou porque é que as pessoas não votam? Ou porque é que as pessoas não votam? Eu acho que há dois grandes tipos de pessoas, que é as pessoas desinteressadas e as pessoas. As pessoas desinteressadas, mas no sentido em que. Imagina, simplesmente não querem saber. Eu acho que normalmente seriam pessoas até mais associadas a níveis literários menores, que é tipo, simplesmente é tipo, são políticos. Mas depois eu acho que também existe um grupo muito curioso, que são um grupo de pessoas extraordinariamente formadas que dizem: ah, o meu voto não conta para nada, ou por causa da história dos círculos eleitorais, dizem que ah, o meu voto não serve para eleger o deputado que eu quero, portanto eu não consigo votar na pessoa que eu quero. E isso é uma coisa, principalmente nas pessoas mais formadas e que têm até noção, cá está, desta ideia dos círculos eleitorais e que os votos não contam todos para a mesma coisa e não sei o quê. Que, embora eu acho que isto é mentira, e eu posso já desmistificar aqui uma coisa, que é a questão: eu sou completamente contra o voto útil. Digo já assim, mesmo à cabeça, sou completamente contra o voto útil, porque uma pessoa deve votar naquilo que representa e, independentemente de tu conseguires eleger ou não um deputado. Tu queres, todo o teu voto contribui para o financiamento público desse partido. Portanto, eu acho que esta questão de ah, eu voto no ciclo fora da Europa, portanto não vou votar num partido, sei lá, vou dizer aqui Iniciativa Liberal ou Livre, não vou votar num destes dois porque este nunca vai elegendo fora da Europa. Acho que não, porque conta para a percentagem e mais que o número de deputados é também a percentagem de votos. Portanto, eu queria dizer o que é que tu achas até podemos discutir essa questão destas pessoas que dizem ah, não interessa o voto e esta questão do voto útil.
Por causa do voto útil, acho que é um debate interessante. Há uma, não sei de onde é que vem a frase, mas é aquela frase de o voto útil só é útil para quem o recebe. Ou seja, só é útil para o partido em quem votas, de facto. E sim, acho que lá está. Acho que a pessoa deve votar naquele em que acredita e, portanto, independentemente da utilidade ou não do voto, e acho que o voto útil. Principalmente nas últimas eleições, tem sido muito pedido pelo PS para com a narrativa do medo da extrema-direita e lá está. E na verdade, será que é assim tão útil votar num PS que alimente este medo da extrema-direita face a outros partidos que se calhar teriam políticas em prática que combatessem a extrema-direita de uma forma mais eficaz? Enfim. Fica a especulação.
Fica aí a dica assim de surrar.
Fica a dica. Agora, porquê que as pessoas não votam? Ou porquê que as pessoas acham que votar não vale a pena? Pode haver vários fatores, não é? Desacreditadas na política, as pessoas que não acreditam que nada vai mudar nunca, e isso é, inevitavelmente uma questão de se durante toda a vida nada mudou. Não é? E pessoas que não passaram pelo 25 de Abril têm muito, se calhar, muito ainda mais essa noção de que viveram sempre em democracia, foi sempre tudo igual entre o PS e o PSD, nada parece ser muito diferente. E se vêem as suas condições de vida. Enfim, primeiro há aqui que distinguir uma coisa, que é não votar ou não ter interesse em política também é um privilégio. Não precisar de
Exatamente.
ter interesse em política. Porque se não se está. Se não se vê a diferença na nossa vida, ou não achamos que a nossa vida podia melhorar ou piorar pelas escolhas políticas que são feitas, então é porque vivemos numa situação de privilégio em que as nossas necessidades já estão. Já foram.
Pelo
Só
menos
me
o
lembro de
custo,
palavras em inglês.
deixa-me só
Enfim.
dizer, numa fórmula matemática, os custos de votar não superam, isto é,
Sim,
eu
as
tenho
consequências.
as consequências de não votar, exatamente.
Exatamente. Sim, completamente. E eu acho que muitas vezes, enfim, pronto, isto aqui já é. Há várias nuances disto tudo, porque uma pessoa pode não ser politizada porque não precisa ser politizada, porque muitas vezes uma pessoa politiza-se pela necessidade de uma
Exatamente.
determinada causa. Por exemplo, a questão da vida justa e da, não sei se conheces, é uma organização, tipo uma organização que se formou agora no último ano, para reivindicar melhores condições de vida, muito associada também à questão da habitação, mas do aumento do custo de vida em geral. Aquilo pronto, é um conjunto de pessoas que se organizou nos subúrbios de Lisboa, são pessoas que vêm dos subúrbios de Lisboa e presumo também da margem sul, e que se organizaram porque se viram diretamente afetadas pela degradação das condições de vida. E então tomaram uma posição proativa de combate político pela reivindicação nas ruas. Portanto, eu acho que é esta parte. Há momentos da nossa vida em que podemos ter que nos politizar por causas ou por necessidade. E, portanto, uma pessoa que vive no privilégio de nunca ter que se politizar, pode também ser desse privilégio. Pronto, pode ser porque não precisa. O desinteresse pela política pode vir
Posso
deste
perguntar,
privilégio.
desculpa, e da alienação, e a questão da alienação?
Depois tens a outra parte, que é a alienação. Pronto, as pessoas trabalham, estão demasiado, ou seja,
Embriagadas
não têm tempo,
na
não têm,
rotina.
exato, ou seja, não têm tempo nem têm espaço mental para conseguir pensar em outra coisa que não sobreviver e satisfazer as suas necessidades básicas, que são trabalhar para receber aquele dinheiro para conseguir ter comida, pagar a casa, enfim. Portanto, e isso gera alienação, porque se não tens tempo a pensar, se não tens tempo a pensar em mais nada que não o trabalho e a tua rotina que te põe comida na mesa, então é normal que não tenhas interesse pela política, porque isso parece um luxo, ter interesse pela política. E eu acho que lá está, também tem essa parte. E os números mostram isso bem, e agora queria já lanço aqui
Cá
os
está,
números de outro relatório.
economista aqui.
Não, mas enfim, estamos aqui a citar relatórios que nos mostram estes dados. Este é o relatório do Balanço Social de 2022, pela Susana Peralta, Bruno Pessoa Carvalho e Miguel Fonseca, que tem uma secção sobre interesse pela política, ou se a privação económica afeta o interesse por política, e pegando nos dados do European Social Survey, eles veem que, de facto, sim, que apesar de entre 2008 e 2020 ser observado um aumento generalizado do interesse pela política, ou seja, há mais pessoas agora a dizer que têm interesse por política e que estão ou interessadas ou muito interessadas em política. Nos grupos mais pobres da população, ainda há 8 pessoas em cada 10, portanto, 80% das pessoas, ainda dizem que não se interessam por política. Mas também depois também é engraçado que, ou seja, quando tu vais à medida que vais subindo no rendimento, ou seja, as pessoas que têm mais rendimento mostram mais interesse por política. Mas em 2008 não era bem assim. As classes médias tinham mais interesse por política do que a classe mais alta. Portanto, não sei se isto pode ter aqui alguma interpretação, mas pronto. Mas o que a ideia que quero que fique aqui é que o aumento do interesse pelo houve um aumento de interesse pela política, ainda assim as classes mais baixas estão mais alienadas e, portanto, mais despolitizadas.
Olha, eu queria aqui falar. Até nós estamos a falar de, em primeiro lugar, porque é que as pessoas não votam. E eu acho que é uma visão errada daquilo que é a política. Porquê? Porque eu, não, eu sou a favor da democracia representativa. Atenção, não, sou, podemos dizer que eu sou a favor do parlamento burguês, tal como ele existe nos dias de hoje. Agora, eu acho que também muitas vezes as pessoas. Eu acho que o desinteresse por política vem das pessoas a que parece que acham que. Votam de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos e que depois, durante o resto dos dias, não são cidadãos políticos. O que é que quero dizer em relação a isto? Porque, olha, eu acho, e por acaso eu acho mesmo isto, imagina, nós ao fazermos o podcast, estamos a fazer política. A maneira como tu tratas as pessoas, no teu dia a dia é política. Eu acho, se tu te respeitas, por exemplo, eu acho que uma coisa que eu penso muito é, por exemplo, se tu respeitas a pessoa que te está a servir, por exemplo, e quando digo que está-te a servir, principalmente em restauração, eu acho que isso é super política, porque uma pessoa que trata mal alguém que está a trabalhar em restauração, eu acho que é claramente alguém que tem uma visão muito, muito vincada de classes, enquanto que uma pessoa que trata. E de igual para igual, acho que não tem uma visão tão vincada de classes. A maneira, por exemplo, de comportamentos machistas e comportamentos feministas, acho que é uma maneira de fazer política. De interações nas redes sociais são interações políticas. Portanto, o que é que eu quero dizer em relação a isto? O que eu quero dizer é que eu acho que, se calhar, uma das maneiras que, quando as pessoas dizem assim, ah, então eu vou votar nas eleições e fica tudo igual. Pá, eu acho que está-se a pôr demasiado peso nas eleições, muito honestamente. E digo isto até incentivando as pessoas a votar. Porquê? Porque a política é isso, é feita. Por exemplo, eu acho que nós também já discutimos a questão de, por exemplo, na Troika, com a vinda da Troika, a nossa geração ficou mais politizada e basta pensar, principalmente por causa da questão da geração Arrasca e de nós vemos as grandes manifestações na altura. E a verdade é que muitas vezes os políticos, isto é, a própria democracia representativa, o Parlamento, é obrigado a agir relativamente à maneira como as pessoas interagem na rua, porque se tu, não, se tu muitas vezes movimentos sociais fazem com que a própria democracia representativa mude. Se não houver uma pressão política para ser feita alguma coisa, as coisas vão alterar-se. Portanto, eu acho que também uma das causas para combater. E depois, outra coisa que eu também não gosto é que também existe um outro extremo, e eu já vi, principalmente quando vivia em Lisboa, havia muitos cartazes anarquistas, pelo menos na zona da Almirante Reis. Havia a dizer que não votes porque votar é participar no sistema e não sei o quê. Imagina, é participar no sistema e consentir no sistema, cá está. E se calhar aqui até falando um bocadinho das consequências também já da abstenção, que é, imagina, quando uma pessoa está a dar o consentimento para o sistema ser assim. Eu acho que não é bem assim, imagina. Eu sou muito daquela posição que tens que fazer alguma coisa. E tu ao elegeres, pelo menos eu acho que muitas vezes, tu conseguires eleger certos deputados, mesmo que a maioria não seja necessariamente aquilo que identifica, aquilo com que tu te identifiques, consegue fazer muita mudança. E isso até se vê, e digo isto, até, por exemplo, a democracia portuguesa nos últimos tempos, acho que isso também pode ter contribuído para uma não é uma postura, mas para uma visão mais positiva da democracia portuguesa, que foi a entrada dos novos partidos na política. Por exemplo, tiveste a entrada do PAN, começou com o PAN, depois tiveste o Iniciativa Liberal, o Chega e o LIVRE, portanto, e a queda do CDS-PP. Portanto, tiveste a entrada de novos partidos e não se prevê que entrem novos. Nunca se sabe, não é? Que está sempre surpresas. Nunca se sabe se vamos ter um time de rãs na Assembleia da República. Mas e depois também outra coisa que eu também queria dizer, só mesmo para terminar, em relação, pronto, importante era isto, e outra questão em relação ao voto útil é que eu acho que as pessoas têm uma visão das eleições completamente errada, que é, tu quando estás a votar nas legislativas, não estás a votar para eleger o governo, pá, desculpem, não estás. Tu estás indiretamente a votar para eleger o governo, tu estás a eleger os representantes, os teus representantes. Imagina, e essa questão de ganhar eleições não existe, não existe, porque o governo é determinado pela coligação, pela maioria que está na Casa dos Representantes. Portanto, eu acho que aí é que está. Também a questão do voto útil é uma questão muito interessante nisto, é que tu estás a votar naquelas pessoas que te vão representar para poderem eleger. Portanto, isto também, olhando já para as eleições de 2015. Quando dizem que o PSD ganhou as eleições, eu acho, imagina, tu no limite podes dizer, se ganhar é ficar em primeiro lugar, podes dizer que ganharam, mas a questão é, quem é que devia ser governo? Quem deve ser governo é quem faz a representação, quem os deputados consideram que devem ser o governo. Portanto, Isto para dizer no final do dia que eu acho que esta visão, eu acho que mudar a visão das legislativas especificamente para os deputados, acho que contribuiria para uma maior participação política.
Enquanto estavas a falar, estava aqui a pensar que uma das razões que também está por trás do desinteresse ou das pessoas já não acreditarem que o seu voto conta, é exatamente o caso do CDS, por exemplo, que teve mais, acabou por ter mais votos, mas não conseguir eleger nenhum deputado, com mais votos do que, por exemplo, um Livre. Em que o Livre elege, mas o CDS não elege por causa do método onde tem e das zonas onde há mais votos ou menos votos. Tu que percebes estas coisas, eu percebo pouco desta questão. Tu defendes algum tipo de mudança na forma de como se contabilizam os votos?
Eu só queria só dizer que a Mariana diz que eu percebo isto porque é verdade. Eu sou o geek ou o nerd ou o cromo que depois das eleições vai ver a quantos votos é que alguém ficou de eleger em cada círculo eleitoral. Eu tinha uma tabela de Excel nas últimas eleições na qual fazia isso. Portanto, imagina que eu. Não, eu defendo um sistema mais parecido com o da Alemanha. Acho que a Alemanha tem um sistema eleitoral fantástico. No sentido em que tem metade, tem um círculo, tem círculos eleitorais mais pequenos. E ao mesmo tempo tem círculos proporcionais, portanto, eu acho muito curioso, porque depois isto parece fácil na prática, mas para tu teres ideia, na Alemanha eles têm dois boletins de voto. Portanto, tu, quando vais votar, tu votas num deputado direito, isto é, tu votas, isto é, cá está, como cá em Portugal, não, como cá em Portugal não, tu votas num deputado direito, é isso, tens uma lista de deputados e votas, e depois tens outro boletim em que tu votas no partido que tu queres. E depois eles também têm outra coisa que é outro eixo, eles têm um limite mínimo que é 5%. Isto é, para um partido poder eleger qualquer tipo de deputado, tem que ter a nível nacional mais de 5% dos votos. Isto é, para depois não criar os problemas que eles tiveram na República de Weimar, que se não tens demasiados partidos. E eu acho só que isto misturou o melhor de dois mundos. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo permite, cá está, tu teres, não teres um sistema completamente proporcional. Porque senão, num sistema completamente proporcional, tornas a viabilidade de governo muito complicada. Porque depois as pessoas parece que dizem assim: ah, então porque é que nós temos este sistema? Nós temos o sistema de método onde, porque senão é mesmo muito difícil tu conseguires fazer maiorias para governar. Portanto, depois podemos. Também posso mandar o Wikipédia na newsletter, o Wikipédia do método onde, porque é sempre bom ler sobre estas coisas. Comparativamente ao método profissional. E ao mesmo tempo, esse método fazia com que o CDS conseguisse eleger a nível nacional. Embora a nível local não tivesse tido o maior número de votos, a nível nacional o CDS, quer dizer, não elegeria porque não teve 5% dos votos. Mas tu percebes o que é que eu quero dizer em relação a isso. E também, só para ter ideia, na Alemanha eles não têm o um número fixo de deputados. Portanto, isto é, dependendo deste tipo de votações. Eles têm uma banda do número de deputados que pode ser eleito, portanto, não é como em Portugal que tens 230 e tens que eleger 230. Na Alemanha, eu sei que são mais de 700, mas sei que o número de deputados difere dependendo deste tipo de. Ah, existe aqui um jogo, depois um jogo de números. Isto é engraçado porque é um sistema em que tu complexificas, a eleição, mas ao mesmo tempo acho que permites com que o voto das pessoas seja mais identificável. E depois também uma coisa que eu também gosto na Alemanha, que eu acho que em Portugal acho que falha muito, é que na Alemanha existe, pá, eles pá, há mais de 20 anos que estão a ser coligados e toda a gente coliga com toda a gente. O que eu quero dizer com isto é que o SPD, que é o Partido Social Democrata, que é o nosso equivalente, pá, pois eu acho engraçado, que é o Social Democrata lá, é o PSK e o nosso Social Democrata é equivalente aos cristãos lá, portanto isto era entrar. Mas para terem ideia, é isso, os de esquerda estão coligados neste momento com os liberais e com os verdes, os de esquerda já tiveram coligados com o Partido Centro-Direita, o Partido Centro-Direita já teve coligado com os liberais, e depois isto é, mesmo no início destas eleições, estava-se a ver quem é que ia coligar com quem. Isto é, os verdes estavam a decidir se iam coligar ou não com os cristãos, democratas cristãos ou com o Partido Socialista. Portanto, acho que existe também cá está, se calhar, uma cultura que não existe cá em Portugal de coligação e depois, imaginem, não. E depois eu também acho que é, por exemplo, eu acho que é uma crítica que muitas vezes fazem ao Livre, mas que é. E digo isto, que é. E mesmo até à própria iniciativa liberal, lá não podem ser um pé coxo do Partido Socialista ou do Partido Social Democrata. Pá, eu acho que as coligações é uma coisa super saudável. Acho que, efetivamente, quem ganha com essa narrativa de não fazer coligações, cá está, é o Centrão, e que muitas vezes estes partidos pequenos são vítimas disso. E aliás, uma coisa que eu posso dizer é que normalmente os governos em coligação, até normalmente têm, eu não me esqueço das palavras de António Costa, quando António Costa disse que as maiorias absolutas são de má memória. E eu acho que as maiorias absolutas são de má memória exatamente porque existe uma grande concentração de poder e que nas coligações existe mesmo dentro do governo mecanismos de balanço entre eles. Porque eles são obrigados a ter accountability mesmo para perante outros partidos. Portanto, é isso. O que é que tu
Sim,
achas?
eu acho que a nível de coligações há uma diferença entre coligações pós-eleitorais e pré-eleitorais, né? Acho que um partido, por exemplo, se pensares nos Verdes, os Verdes tu associas ao PCP. Tipo, os Verdes nunca foram em eleições sozinhos, não têm um programa eleitoral seu. E eu acho que isso. What's the point de um partido se não vai a eleições com o seu próprio programa eleitoral? Portanto, eu acho que faz
Exatamente.
sentido haver não haver coligações pré-eleitorais, mas haver, claro, uma transparência quanto a essa possibilidade pós-eleitoral. E eu acho que em Portugal não temos essa tradição, não temos historicamente a necessidade de coligações. Normalmente há uma alternância de poder entre o PS e o PSD, e pronto, e eles não precisavam de se coligar. Depois veio 2015, em que pronto, o PS precisou de se coligar à esquerda. E lá está, como disseste aí bem, a entrada de muitos mais partidos no, na Assembleia, que ainda assim estamos muito longe daquilo que acontece no resto da Europa, que pelo que vejo são muito mais partidos do que temos em Portugal. Mas cada vez há mais partidos na Assembleia, portanto pode haver mais. E lá está, e os eleitores estão cada vez mais, de certa forma, sofisticados na sua escolha política, portanto, conseguem se identificar mais também porque há mais partidos, portanto, conseguem se identificar mais com uns ou com outros. E, portanto, as coligações vão ser inevitáveis, e isso acho que vamos, pronto, vai ser o pão nosso de cada dia, como se diz.
O que eu ia dizer é que eu posso já querer só dar aqui uma dica sobre o nosso próximo episódio do Mão Visível, que é de um artigo, é um artigo que foi publicado no Expresso e que esse artigo termina com a frase a dizer com as eleições à porta podemos finalmente lutar pelo futuro que escolhemos dar aos nossos filhos. Não sei se leste este artigo ou se tens ideia do artigo que eu estou a
Não.
falar.
Quem é o autor ou a
O
autora do
autor
artigo?
descobriu na nossa newsletter. Que vai ser
Não,
assim, vai ser.
não vi, não vi.
Não viste, não viste esse, mas pronto, descobre na próxima na newsletter, e podemos passar para recomendações. Sendo assim, olha, eu em relação às minhas recomendações, o que eu queria dizer era que eu vou recomendar o. Isto já foi uma recomendação feita no nosso podcast, mas estamos isto é, na nova temporada. Acho que vamos para o 11º ou 12º. Não, mais. Acho que vamos mais. Mas nós originalmente estávamos para aí no mais de 100 episódios, portanto, bastante. Isto já foi uma recomendação feita, mas cá está, faz parte da maratona. A minha recomendação é o Sunscreen, do Baz Luhrmann. Não sei se te lembras, que já recomendei isto aqui uma vez. Mas é uma recomendação.
Possível.
Eu ouço muito essa. É uma meia música de autoajuda. Pá, eu ando muito mal a nível de autoajuda, pá, porque já foi o outro livro, agora é esta música, não. Mas eu acho que não é autoajuda barata, acho que é efetivamente tem umas questões de filosofia, principalmente há uma frase que eu gosto muito, que é "The race is long, but at the end it's always be yourself". Eu acho que nós vivemos cá, está nesta alienação constante em que nós parece que é tempo que andamos sempre em corrida e que estamos sempre a competir uns com os outros. E eu, pelo menos, gosto muito de ouvir isto e lembrar-me, tipo, e lembrar-me que a corrida é comigo mesmo e nunca com mais ninguém e que a vida é uma maratona e que é por isso que dá prazer mais viver a vida se nós desfrutarmos da corrida em relação a nós mesmos. Portanto, essa é a minha recomendação para esta semana.
Muito bem, eu apoio a corrida e apoio, se precisares de alguma coisa, estou aqui.
Obrigado, Mariana.
A minha recomendação é, na verdade, antes de fazer a minha recomendação, vou explicar
Sim.
a base da recomendação. Então, não sei se sabes, mas o Teatro Nacional Dona Maria está em obras. No fundo, é isto. Está em obras em Lisboa e, portanto, o que eles resolveram fazer foi uma ideia que eu acho genial, que é, enquanto, desde que está em obras, que acho que começou o ano passado, as peças do que estariam em cena no Teatro Dona Maria em Lisboa passam a estar em cena em todo o país. E
Muito
vão
bem,
correndo salas em
descentralização.
todo o país. Exatamente, chama-se Odisseia. E portanto.
Não é a da como é, Leitão Barros?
Não, é outras
Ah, ok.
peças, não são ligadas à Dona Maria. Se bem que ela
Ok.
sim ganhou um prémio de Dona Maria há
Ah,
uns anos.
ok.
Mas sim, a Sara Barros Leitão também tem uma peça de
Ah,
teatro agora
Barros Leitão.
agora em cena. Exatamente. Tem uma peça agora em cena que também está a percorrer todo o país, portanto, daí a
Exatamente.
confusão, provavelmente.
Exatamente.
Mas pronto, este fim de semana eu fui ver o Misântropo, que é uma peça do Martim Sousa Tavares e do Hugo van der Dink. Pronto, é uma peça sim, meia caótica, digamos assim, mas é no âmbito da Odisseia, portanto, eles percorreram salas em todo o país. A última sala foi em Almada, portanto, o mais perto de Lisboa foi a Almada, nem sequer veio a Lisboa. E é isto, ou seja, é um bocado, a minha recomendação é um bocado tipo. Teatro e teatro descentralizado.
Muito bem.
E dar os parabéns à Dona Maria pela iniciativa.
Bom, eu só queria dizer, cá está, agora que está a terminar o episódio, que não sei se os nossos. Vou só partilhar, cá está, a Maratona e a Odisseia, que é gravar um podcast, que é, esta é a segunda vez que nós estamos a gravar este podcast, porque a primeira vez não estava a gravar. Portanto, basicamente, nós sentámos, gravámos um episódio e não estava a gravar. No final, percebemos que não tínhamos gravado. Portanto, se vocês algum dia estiverem a pensar em gravar um podcast, lembrem-se sempre de carregar no botão. Lembrem-se sempre que é preciso estar a gravar.
Essa é a recomendação.
Essa é a
Carreguem no botão para
recomendação.
gravar.
Sim, não, e
Não
dizer
se esqueçam.
e agradecer aqui, cá está, que eu estou muito grato à Mariana por, cá está, estamos resilientes, estamos fortes e que, honestamente, eu acho que este ficou melhor que o outro também, porque cá está, também já estávamos mais maduros sobre o tema. E pronto, cá estamos nós para a semana, não é?
Exatamente. Um dia de cada vez.
E pronto, e se querem saber a dica do nosso próximo episódio, pronto, vão ver a nossa newsletter. Quem é que tem lá, quem é que escreveu um artigo sobre isso? Está bem?
Mirada. Até uma semana.
Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.